aqui nesta Assembleia. Na Assembleia dos Açores, Legislativa Regional, foi aprovado por unanimidade uma recomendação para haver uma moratória de mineração de mar profundo. E em 2023 também se aprovou aqui uma iniciativa do PAN, na Generalidade, para fazer esta moratória. Tempos de maioria absoluta do PS, mas também eram tempos de uma maioria ainda mais alargada de apoio à ecologia. Hoje temos um consenso parlamentar ainda mais alargado. Na altura o PSD não acompanhou a iniciativa, agora apresenta uma iniciativa de sua autoria e isso é muito importante, porque esta é também uma oportunidade de nós revermos a lei de bases da política de ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional, para, por exemplo, incluirmos a precaução como um princípio, mas não só. Nós vamos mais longe e defendemos mesmo que a proteção ambiental tem que ser um dos objetivos do ordenamento do espaço marítimo. E esperamos que esse acrescento possa merecer a concordância de todos os grupos parlamentares. Porque a utilização do mar não pode ser só um espaço de valorização económica, também tem que ser uma das nossas maiores riquezas do ponto de vista da fauna, da flora, do sumidouro, do carbono, e é um dos maiores, da convivência saudável do ser humano com o seu meio ambiente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a transição climática é um imperativo moral, ambiental, económico e social, mas é também uma oportunidade de criarmos bons empregos, de termos vidas melhores, de usufruirmos do planeta sem o destruir. E por isso não podemos correr riscos, como aconteceria com a mineração do mar profundo. Não podemos voltar atrás e é o que aconteceria se o clima não fosse uma preocupação estrutural no processo orçamental. E é por isso, senhores deputados, temos mesmo que cumprir a lei de base do clima. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhora deputada Isabel Mendes Lopes, para uma intervenção livre, 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros concidadãos nas galerias. Em 2021, a Lei de Bases do Clima estabeleceu os princípios fundamentais para a concretização dos compromissos climáticos em Portugal. Um marco para todos nós ao definir as bases para a transição energética e climática do país. Acima de tudo, representou um compromisso com as gerações futuras, um futuro que importa preservar. Mas enfrentamos agora, enquanto comunidade global e interconectada, um desafio que ameaça o mar profundo e a continuidade dos serviços dos ecossistemas que o mar assegura. Porque desengane-se quem acha que o mar tem fronteiras e que o que acontece a milhares de quilómetros de distância não acaba por vir parar à nossa costa. Sobre a mineração em mar profundo, ou seja, a remoção de minerais como o níquel, o cobalto, o manganês e terras raras do solo e subsolo marinho localizado a grandes profundidades, não há grandes dúvidas. Onde existe mineração em mar profundo, existe destruição e erradicação de espécies e de comunidades. Os cientistas têm alertado para riscos e impactos. Destruição de habitats e ecossistemas locais, libertação de plumas tóxicas de sedimentos, emissões de gases com efeito de estufa, libertação do carbono armazenado durante milhões de anos nos fundos marinhos. Nem o mito da mineração responsável disfarça esta realidade. Os ecossistemas no mar profundo são únicos, são muito específicos, fruto das condições extremas do fundo do mar. Pressão muito elevada, ausência de luz, baixas temperaturas. Isto resulta em espécies, em seres vivos, com adaptações únicas que devemos proteger e preservar. Apesar desta singularidade e importância ecológica, o conhecimento científico sobre os impactos da mineração nestes ambientes é ainda muito limitado. E já foi descoberto recentemente que há vida nos subsolos marinhos, desafiando noções existentes sobre a possibilidade do alcance da biodiversidade nestes ambientes, ou seja, à vida onde nós nunca imaginávamos possível. E tudo isto nos deve levar a termos toda a precaução. E por isso uma moratória à mineração em mar profundo é tão importante. Quase todos os estudos demonstram que os danos podem ser irreversíveis. Atingem não apenas os habitats locais, mas também toda a coluna de água e as espécies que lá habitam. Nós temos a responsabilidade de aplicar o princípio de precaução e entendemos que o único posicionamento possível é o apoio a uma moratória até 2050. Será uma garantia de termos mais tempo para estudar e conhecer o mar profundo e para honrar o compromisso com a manutenção do planeta habitável. A comunidade científica é clara. Quase 1000 investigadores de 44 países já apelaram a uma moratória global à mineração em mar profundo. Mas também as organizações da sociedade civil fazem esse apelo. A pressão internacional está a crescer e felizmente parece que se tornou mais consensual neste Parlamento. É hora de deixar de lado as hesitações e aplicar uma suspensão a todos os planos e atuais futuros de mineração em mar profundo e proteger as grandes profundidades e este vasto território que o nosso país tem e que o nosso país é. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tenho um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Daniel Teixeira, do Chega, dispõe de 2 minutos para efeito, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. O LIVRE apresenta-nos duas iniciativas legislativas. A primeira que visa a introdução de uma moratória, ou seja, a suspensão da exploração, da extração de minérios em profundidade até 2050 e, portanto, a primeira questão que lhe deixo é porquê 2050, porque não 2030 ou 2035, porquê especificamente 2050? Gostaria também de deixar uma reflexão. Falou-se muito sobre o argumento da precaução, ou seja, em que basicamente nós devemos ter algum senso, devemos ser sensatos nesta mesma atividade porque não sabemos quais é que serão os prejuízos a médio e longo prazo. É um argumento muito sensato e deve ser, por isso, validado. Mas seria também honesto da nossa parte e de toda a Câmara usar este mesmo argumento para outras situações, como é, por exemplo, a da aplicação, a da criação de tratamentos hormonais ou até químicos em jovens portugueses. É que a preocupação com os ecossistemas é fundamental, sim, mas a preocupação com as jovens gerações é também necessária e essa deve ser, de facto, a preocupação desta mesma Câmara. Mas, Sr. Presidente, eu não poderia também deixar a oportunidade de mencionar a cereja no topo do bolo. É que o LIVRE apresenta uma segunda iniciativa que pretende, no fundo, alterar a lei de enquadramento orçamental, ou seja, a lei que define a redação, a aplicação, a votação do orçamento de Estado. Diz o LIVRE, e eu gostaria de citar, que a lei atual ignora as matérias de género e as preocupações climáticas, mas o LIVRE vai além, Sr. Presidente, e afirma que quer tornar o orçamento sensível ao género. Sensível ao género. Portanto, Senhora Deputada, esclareça-nos, por favor, o que é um orçamento sensível ao género. É que eu creio que quando os portugueses pensam no orçamento, as suas preocupações iniciais não são os pinguins no Polo Sul ou aqueles que se identificam como pinguins. Não são essas. Aquilo que os portugueses procuram, no fundo, é um orçamento que, sim, seja transformador, que, sim, solte as amarras que ainda prendem o país, que, sim, torne a nossa nação forte, livre e soberana. Essa é a preocupação do nosso país, essa é a nossa preocupação e essa deveria ser também a vossa preocupação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, 1 minuto e 7 segundos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, Sr. Deputado Daniel Teixeira, o LIVRE rege-se pelo melhor conhecimento científico e por isso, e se for ver os projetos que foram apresentados aqui a propósito da moratória, 2050 é o valor, é a data consensual, mas o LIVRE quer ir além disso. O LIVRE estabelece 2050 com a possibilidade de prorrogar o prazo pelo menos durante mais 10 anos. E isso é essencial, porque lá está, o princípio da precaução, que é sempre o princípio da precaução e, sobretudo, o melhor conhecimento científico que leva a tomada de decisão e que deve apoiar todas as decisões políticas, que eu recomendo ao Chega que comece também a usar o conhecimento científico para fomentar as suas decisões. Além disso, eu não sei se o Sr. Deputado costuma redigir projetos de lei aqui no âmbito da Assembleia da República, mas todos os projetos de lei têm de ser acompanhados por um documento, o AIG, ou seja, da Avaliação de Impacto de Género. Pronto, todos os documentos. E, portanto, a avaliação do impacto de género de todas as leis tem de ser feita, porque sim, porque nós continuamos a viver num problema de desigualdade de género, como se bem vê pelos números da violência doméstica, e portanto sim, estamos preocupados com o impacto de todas as leis, inclusive da lei do orçamento, no impacto de género, como é óbvio.
Muito obrigado, Sra. Secretária. Sra. Deputada, peço desculpa. Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. 3 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje discutimos propostas sobre recursos do mar profundo e, de forma desconexa, alterações à lei de enquadramento orçamental. Sobre as últimas, digo apenas que, apesar das boas intenções, incluir métricas ambientais numa lei que nem sequer é cumprida como está, parece-me no mínimo incongruente. E exigir que o mesmo Estado que não consegue ter um inventário dos seus imóveis faça uma previsão de emissões de gases de efeito de estufa não faz qualquer sentido. Relativamente às demais propostas, pretendem impor uma moratória à mineração, exploração, prospeção e utilização dos recursos minerais em mar profundo. Algumas até 2040, outras até 2044, outras até 2050. Falamos de 15, 19 ou 25 anos de bloqueio. Mas sejamos francos, estas não são moratórias temporárias, são vetos disfarçados. Convém primeiro esclarecer o que é a pesquisa de depósitos minerais. Segundo a DGEC, é um conjunto de operações que visa a descoberta de depósitos minerais, a identificação das suas características e a avaliação do seu valor económico. E é exatamente aqui que está o problema. O que assusta alguns não é a mineração, é o conhecimento. O medo não está no impacto ambiental, que obviamente deve ser estudado e mitigado, mas sim na possibilidade de se revelar o valor económico. Mas como se investiga o que se quer inviabilizar à força? Como se conhece o que se proíbe? E se a prospeção e a pesquisa forem travados, estaremos a condenar Portugal à ignorância e à dependência de terceiros. Temos o dever não só de conhecer os nossos recursos, mas de influenciar como podem ser explorados de forma justa e sustentável, de definir os melhores padrões, de liderar em vez de seguir. O princípio da precaução não significa ignorância voluntária, significa avaliar, investigar e mitigar riscos com base em dados concretos e não em dogmas ideológicos. A iniciativa liberal compreende os riscos de uma exploração sem regulação e sem evidência dos seus impactos. Sabemos que o oceano é o maior sumidor do carbono do planeta. Sabemos que alberga ecossistemas sensíveis e é precisamente por isso que não aceitamos a estagnação. Defendemos que o fundo do mar deve ser estudado, que o conhecimento deve ser integrado e que os riscos devem ser compreendidos e prevenidos e não simplesmente ignorados. Portugal tem instituições que já desenvolveram um trabalho relevante. Há conhecimento disperso que deve ser consolidado. Há serviços dos ecossistemas que devem ser contabilizados. E quando for o momento de decidir, que se façam estudos de custo-benefício com base em factos, não em bloqueios políticos. Mas este debate vai mais longe. Os projetos em discussão não se limitam à mineração. Propõem suspender a utilização privativa do espaço marítimo para atividades que vão muito além disso, como a investigação de recursos genéticos, biotecnologia, farmacêutica ou cosmética. Ou seja, não se trata apenas de travar a exploração de minerais, trata-se de travar a inovação e o desenvolvimento em setores do futuro. Senhoras e senhores deputados, o mundo não vai parar à espera de Portugal. A tecnologia avança, a investigação continua. O que se propõe hoje não é cautela, é inação. E a iniciativa liberal recusa a inação como política.
Obrigado, Sra. Deputada, por uma intervenção também. Com pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda, 44 segundos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Joana Cordeiro, quero cumprimentá-la pelo desafio intelectual do debate e o confronto de posições diferentes. A Iniciativa Liberal entende que deve haver exploração do mar, é uma posição legítima, nós discordamos dela. No entanto, há uma afirmação que fez, para a qual eu lhe peço um esclarecimento, é que a disposição legal atual já permite a concessão de volumes de mar a 25 anos. O que se prevê nos projetos em debate é que não se possa estender para lá dos 25 anos, ou seja, não seja possível a privatização, a concessão de volumes de mar para 50 anos. Por isso eu pergunto-lhe, Sra. Deputada, se acha que a concessão de 25, por 25 anos de volumes de mar não é já o suficiente. E o que é que se perde em inovação se estendermos isso de forma irresponsável até aos 50 anos? Obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Joana Cordeiro, 4 segundos para responder, mais 15, tem 19 segundos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, não tenho muito tempo para lhe responder, mas basicamente eu acho que fui muito clara dali de cima. Aquilo que nós queremos é conhecimento, as decisões têm que ser tomadas com base em factos e não com dogmas ideológicos, que é isso que o Bloco de Esquerda faz sempre.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Nunes, agora sim, de CDS-PP, 3 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores.